UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória, e hoje com participação especial de Carol Rezende.
Isso aí.
Então vamos de entrevista, Carol, como prometido?
Vamos lá. No dia 23 de setembro, o governo federal lançou uma medida provisória para a reforma do ensino médio. A medida provisória indica que o texto tem 120 dias para ser aprovado no Congresso e entra em vigor no ano seguinte à sua publicação. A MP prevê flexibilização e reformulação do currículo escolar, além do aumento da carga horária. O texto também propõe a inserção do ensino técnico e profissionalizante. Segundo o governo, a urgência para tal reforma refere-se aos maus resultados dos estudantes no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que avalia a qualidade do ensino no país. Para debater sobre as consequências da medida provisória do governo e para as escolas e para a educação, o Conexões conversa com o filósofo e doutor em educação, professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Gaudêncio Frigoto. Bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa, ao Conexões, professor Gaudêncio.
Bom dia, professor Gaudêncio.
Bom dia, Luísa, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes do programa Conexões.
Obrigada, professor. Muito obrigada pela participação. Agradeço também em nome dos nossos ouvintes, viu, professor?
Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente debater ideias que são fundamentais, especialmente para a geração que vem aí de jovens, e que vão ser profundamente atingidos se essa medida vingar.
E aí, então, professor, para a gente começar o nosso papo sobre essa medida provisória, pensando no histórico das políticas educacionais aqui no Brasil, o que, que essa proposta traz de novo, traz de diferente?
Olha, primeiro tem que se dizer que é uma medida absolutamente autoritária, né? Ela atropela a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, ela desrespeita toda a comunidade acadêmica, científica, que produziu análises, estudos, etc. E é um ato autoritário que lembra muito os atos institucionais e as medidas da ditadura de 64. Na verdade, a medida é um trambolho, porque fala em flexibilizar. Na verdade, isso esconde uma rigidez minimalista, porque, por exemplo, o que é obrigatório, na verdade, que interessa, são aquelas disciplinas que os organismos internacionais dizem serem aquelas que, especialmente, os filhos da pobreza, os filhos da classe popular, têm que seguir. Também é autoritária porque, e subserviente, porque define como única língua obrigatória o inglês e, portanto, tira a liberdade de opção de outras línguas, mostrando realmente uma subserviência, não que o inglês não seja interessante, mas uhum. Absolutamente também minimalista. E, por outras, acaba com o preceito constitucional e da LDB, que o ensino médio é a educação básica, a parte final da educação básica. E aí volta aquela visão da 5692 dos anos da reforma também da ditadura civil-militar. Então é uma medida que prejudica e, sobretudo e fundamentalmente, os jovens da classe trabalhadora, os jovens que vêm dos meios populares. Porque, na verdade, e esse é um desafio que os próprios ouvintes poderiam enfrentar e ver, né? Perguntem onde estão os filhos destes que autoritariamente e tecnocraticamente tomaram essa medida. Eles estão em escolas que custam 3, 4 mil reais, estudam línguas, vão para o exterior, enfim. É uma medida para a escola pública e a escola pública dos pobres.
Professor, pensando aí, né, são muitas mudanças que essa medida propõe, e também ela vem como uma medida provisória. O que, que motiva o executivo aí a fazer uma reforma na educação por meio de uma medida provisória, professor?
Olha, na verdade, quem está fazendo essa... Quem dirige o Ministério da Educação, a bem da verdade, é o grupo que estava no governo na década de 90. E nós, educadores, movimentos sociais, instituições científicas como AMPED, AMPOX, ANDES e outras instituições científicas e culturais, lembramos muito bem que durante 7, 8 anos, aquele governo, com a batuta do Paulo Renato e essa senhora chamada Maria Helena Guimarães, que é, de fato, a ministra que toca o barco, eles cozinharam durante anos a LDB e depois aprovaram uma LDB que o professor Saviani, Demerval Saviani, definiu como minimalista. Então, é um grupo autoritário, que não respeita a sociedade, que não respeita as associações científicas. Hoje, se você entrar na página da AMPED, você vai ver que tem umas 10, 11 associações científicas, culturais, que não reconhecem esta medida. Acham absolutamente uma canetada autoritária e que é absolutamente coetânea à ditadura civil-militar e coetânea à década que vários autores, não só brasileiros, caracterizaram como a década da venda do país e da mercantilização da educação no Brasil. Eles têm pressa porque são autoritários e só que fazem até bravatas, porque já começaram a corrigir, enfim, o que eu estou percebendo, ontem, inclusive em São Paulo, houve uma grande passeata, e pelas redes há uma rejeição absoluta à medida. Há uma enquete no Senado, o Senado Federal, eu vi ontem, estava 22 mil se pronunciando contra. Então, se fosse um governo que tem um mínimo de respeito, mas não é porque é um governo golpista, ele já teria retirado essa medida. E se ela for aprovada, não vai ser respeitada. Por dentro das escolas haverá resistência, na minha visão. E não há outra forma, não há outra forma. A sociedade tem direito de se pronunciar e tem que ser respeitada. É um desrespeito absurdo com tudo o que se possa imaginar de uma questão tão séria e tão profunda quanto o ensino médio, que já está muito ruim e não de pouco tempo. O ensino médio no Brasil sempre foi desprezado e portanto, é mais um ataque frontal aos filhos das classes populares, que precisaria de uma escola com mais tempo e com professores absolutamente melhor remunerados, etc. Veja, eu vi uma entrevista, inclusive, desse congresso, esse seminário que saiu a semana passada em São Paulo, onde reunia ali os homens de negócio, né? Aqueles que querem negociar a educação, tornar a educação uma mercadoria para ganhar dinheiro. E a Maria Helena Guimarães, na entrevista, disse que a escola tinha que mudar porque o aluno digital não aguenta mais essa escola. Isto é de um cinismo brutal. Primeiramente porque é um fetichismo, né? Se o aluno é digital, imagine você colocar mais digitalização na escola. Claro que a escola tem que se atualizar, utilizar as mídias, etc. Mas o que os alunos de São Paulo, Nordeste, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, vários estados que ocuparam as escolas, exatamente nunca reclamaram mais instrumentos digitais. Reclamaram espaço, biblioteca, até lugar para tomar água, espaço para teatro, espaço para enfim, esporte, etc. Ou seja, o que os jovens de ensino médio que frequentam as escolas públicas destroçadas querem condições para eles e para os professores trabalharem. Então, sobre todos os ângulos que a gente analisa, é uma reforma autoritária e que prejudica aqueles que já são muito prejudicados.
Professor, trazendo outra questão aqui para a nossa discussão, né, que essa medida também propõe a flexibilização do currículo com ênfase em áreas temáticas que seriam escolhidas pelo aluno, mas a lei não obriga aí as escolas a oferecer todas as ênfases, então a educação física e artes passariam a ser disciplinas facultativas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente, aí, quais são as consequências desse tipo aí de pensamento de escola, professor?
Olha, eu fiz uma pesquisa longa, anos, uns 4, 5 anos, que chamo Juventude com Vida Provisória em Suspenso, analisando as trajetórias dos jovens. E nessa entrevista, nessa pesquisa, depois eu fiz um documentário, que inclusive está no YouTube, ao entrevistar a antropóloga Regina Novaes, ela chamava a atenção para um aspecto que é exatamente o que esses tecnocratas estão desconhecendo e violentando. É exatamente o compromisso da geração, de uma geração com a outra geração. É claro que nós, professores, nós, pais, temos que aprender com os jovens e aprendemos com os nossos filhos, os jovens, nossos alunos, acadêmicos, etc. Mas eles também têm que ouvir da nossa experiência, nossos acertos e nossos erros. E, obviamente, que esta é uma medida que mistura o mais crasso populismo com o mais crasso autoritarismo. Ou seja, eu me imagino, com os meus 15 anos, se me dissesse, escolha aí o que você quer. Eu realmente ia escolher namorar todo dia, ir jogar futebol, ou fazer o mais fácil. Isso é daquele momento da juventude. Especialmente, eu diria, eu como filho de campesino e aqueles filhos de classe popular, que muitas vezes nossos pais não tinham nem a cultura, e que também lhes foi negado, e nem o conhecimento, para valorizar como a classe média o faz. A classe média, quase quem encarcera seus filhos em escolas de tempo integral, onde absolutamente não há escolha do jovem. A escolha são as escolhas, digamos, de esporte, lazer, etc, etc. Mas se você examina as escolas aí de Minas, aqui do Rio de Janeiro, a escola tipo aqui no Rio de Janeiro, o Pedro II, o Santo Agostinho, o Santo Inácio, são currículos que ensinam inclusive latim, grego, porque são aquilo que dão exatamente a base para depois cursar uma universidade, seguir uma carreira mais complexa, etc. Então é uma profunda, eu uso uma palavra até que a juventude gosta, uma profunda sacanagem com essa geração que esses senhores, donos da verdade, estão fazendo. Eu até usaria a própria experiência minha como pai. Eu tenho três filhas e a filha do meio não queria de jeito nenhum, nunca, nunca fazer cultura inglesa. Mas minha esposa levava três vezes por semana. 30 anos depois, ela ganhou um prêmio, era cineasta, ganhou uma viagem para Cannes para apresentar um filme naquilo que seria a Olimpíada 2 dos filmes, como filmes alternativos, etc. E ela teve que negociar toda a estadia, era tudo pago com um grupo de 20 pessoas para, enfim, e estar lá em Cannes. Depois que ela acabou o telefonema de 40 minutos, a gente ouvia do quarto, obrigado mãe, e a gente não entendeu. Ela, obrigado por ter me obrigado a ir fazer a cultura inglesa. É isto que estão negando esses senhores, porque querem número. E se você olha, a flexibilidade é uma mentira, porque a rigidez absoluta, como eu disse, é em cima daquelas disciplinas que interessa aumentar a estatística. E esses jovens que vão fazer esse nível médio não vão concorrer para a universidade, para carreiras mais complexas, e não vão concorrer no mercado de trabalho para o trabalho complexo. Eu diria que os jovens já perceberam isso, estão indo à rua porque estão percebendo uma traição com o seu futuro.
Uhum. Bom, professor, o nosso tempo aqui ele é curto e eu queria, para encerrar o nosso bate-papo, que o senhor falasse um pouquinho do que é educação, do papel da escola na sociedade.
Pois bem, a escola é uma criação de dois séculos, tal qual a conhecemos, para a burguesia revolucionária. E a escola era entendida como uma instituição em que os jovens e as crianças teriam direito, na sua infância e na sua juventude, ao patrimônio de conhecimento, de valores, de cultura da sociedade. Esta é a função clássica da escola. Entretanto, a partir dos anos 60, como resposta às próprias crises que o sistema capitalista produz, se entendeu que a escola seria a galinha dos ovos de ouro e portanto, o investimento na educação privado, etc., geraria um capital humano. Ou seja, a partir dos anos 60, mudou-se a ideia da escola, que é, em vez de ser uma função, uma escola em função da sociedade, uma escola ligada ao mercado. E este é um debate, na LDB nós o fizemos, no Plano Nacional de Educação o fizemos, na disputa de uma escola pública, universal, laica e gratuita e unitária, que de fato desse acesso a cada jovem da sociedade brasileira o patrimônio do conhecimento que não pertence ao mercado, pertence à sociedade. E, na verdade, é isto que esta reforma minimaliza ainda mais. Eu acabei de escrever um pequeno texto a semana passada, onde lembrava uma ideia de um pensador reacionário do século XIX, e que esta medida lembra muito o que ele dizia. Esse senhor chamava-se, ou este pensador chamava-se Desti de Tracy. E ele dizia que em toda a sociedade bem administrada devia existir dois sistemas de escola, um que não tem nada a ver com o outro. Um sistema onde estudavam os filhos da classe alta, da classe média, e que tinham tempo para ficar na escola, e que se esperava deles que se preparassem para o futuro. Devia ser uma escola rica em conteúdo, em cultura, etc. E outra escola para aqueles que eram filhos da classe trabalhadora, que deveriam aprender desde cedo o duro ofício do trabalho. E concluía: isto não se deve à vontade dos homens, mas é da própria natureza. Na verdade, filosoficamente, do ponto de vista educativo, a reforma volta ao século XIX. Uma escola para cada classe social, uma escola para a classe média e detentores de capital, e uma escola para a grande massa que vive em comunidades, em favelas, no campo, na cidade, ou na sofrida classe média que tem seus filhos na escola pública. É isto que esses senhores estão dando como presente. Mas eu, pessoalmente, não esperaria nada diferente de um governo que é autoritário, golpista, não legítimo, ainda que digam que é legal. Então, os jovens, os pais, a academia, enfim, os centros científicos, culturais, por ética, têm que combater e não aceitar esta medida autoritária.
Tá certo, professor Gaudêncio Frigoto, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Obrigado a vocês e parabéns aí pro trabalho da rádio, que é uma forma de a gente levar migalhas de reflexão neste mar de monopólio da mídia empresarial. Parabéns pro programa de vocês, conheço e admiro o trabalho de vocês.
Obrigada, professor, um bom dia.
Bom dia.
Obrigada, professor.
Muito bem, você ouviu o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o professor Gaudêncio Frigoto, que é filósofo, doutor em educação, professor do programa de pós-graduação em políticas públicas e formação humana da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Hoje falamos sobre o texto da medida provisória que reforma o currículo das escolas do ensino médio. Você pode acompanhar os desdobramentos das ações do Ministério da Educação no site www.mec.gov.br.
E seguindo no tema, né, hoje, 11h30 da manhã, daqui a pouquinho, vai rolar um debate sobre essa medida provisória na FAIC, a Faculdade de Educação aqui da UFMG. E esse debate é organizado por alunos aqui da universidade. O encontro vai ser do lado da cantina da FAI e vai seguir até as 14h30 da tarde. E vamos aproveitar e dar outras duas dicas, né? O professor citou um texto que ele escreveu. Está no site Tijolaço, www.tijolaço.com.br. Pode procurar, né, que aí Ele fez referência a esse texto que ele escreveu. Você pode ler mais um pouco também sobre o que fala o professor. E a outra dica é o documentário que o professor mesmo contou aqui pra gente, né? A gente já buscou aqui no YouTube, então é fácil encontrar. É só colocar no YouTube, procurar Gaudêncio Frigoto, que é o nome do professor. Você encontra o documentário e outros vídeos também.
Frigoto com dois T's.
Isso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.